Sejam bem-vindos a mais um CubiCast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito.
Vai ficar pra sempre.
Ó, me desculpa todo mundo das câmeras aqui, mas é melhor ficar de frente pros amigos que estão aqui. Então, bom, vamos começar. Hoje é o primeiro dia de CubiCon de verdade, mas pra muitos já é o quarto dia que a gente tá carregando a mochila pra cima e pra baixo e ouvindo mentiras sobre Kubernetes. Então a gente vai continuar nesse clima de contar outras mentiras sobre Kubernetes, beleza? Então vamos começar pelo Juraci.
Meu nome é Juraci, sou engenheiro de software na Grafana Labs. Você pode me achar no Twitter ou no LinkedIn Juraci, Paixão Crawling. No X, no Twitter é o JP Crawling, JPKROHLING. E é isso aí, Caravana de Berlim, manda beijinho também, né? Não tem essa história, então pronto. É isso aí, cara, e hoje, primeiro dia, mas ontem a gente teve o Observability Day, ontem teve os eventos colocados, a gente já fez o resumo lá hoje, ontem, né? No dia anterior teve o Rejects. Hoje tiveram várias palestras interessantes aí de observabilidade. Agora há pouco teve uma ali sobre como a gente pode mapear as ações de mensagerias, ou seja, coisas assíncronas, né, etapas assíncronas com o OpenTelemetry. Foi super interessante, é um problema que a gente continua tendo, a gente ainda tem há algum tempo, mas como é que a gente pode resolver ou tentar aliviar um pouquinho dessas dores aí. Achei bem legal, foi de um colega da Grafana, mas já me falaram ali que foi legal mesmo, então por isso que eu estou me sentindo à vontade de falar que foi bom. Mas tiveram outras, GBPF, eu peguei hoje amanhã, essa parte da manhã, pra dar uma passeada lá na parte dos vendors, né, dos fornecedores de serviço. Uma coisa que, é claro que eu fico com um olho bem especial ali pra observabilidade, mas uma coisa que eu achei super interessante é muito mais observabilidade que no ano passado. Então, muito mais empresas colocando observabilidade aqui, ali, em outros, mesmo em coisas que não são com foco em observabilidade, mas OpenTelemetry tá lá no meio. Eu achei interessante também que ano passado, ou talvez em Chicago, a gente começou a ver algumas startups assim de machine learning, de generative AI, de IA gerativa, né? O que eu achei legal dessa vez foi que a gente já tem algumas startups fazendo code reviews automatizados e essa coisa mais lado do código, mais shift left, né? Pra usar o termo mais legalzinho aí. E é isso aí, achei que foi bem interessante. Amanhã, o segundo dia oficial de KubeCon, mas eu já tô morto. Uma coisa que eu esqueci de falar ontem, que até agora a melhor quote, a melhor frase aí do evento até agora, esses dias aí, é uma frase que eu ouvi, Brito, João, lá na Rejects, em que ele falou, no slide, como é que é? No slide funciona, no meu slide funciona, é isso aí. Então não, o negócio não é mais no meu computador funciona, o negócio é no meu slide funciona, é isso aí.
Eu vou ir comentando aqui algumas coisas, mas hoje eu tive o privilégio de estar no Media Press, então, pô, olha só, Eu sou da grande mídia agora, Globo, chupa Globo. Bom, mas olha, foi um evento muito da hora, eu era provavelmente a única pessoa de jeans e camiseta lá. Bom, tudo bem. Tá tudo bem, tinha um macarrãozinho lá, foi muito legal. Então,
a comida tava boa lá.
Tinha comida. Foi muito legal, tipo, só tinha os líderes da CNCF lá compartilhando algumas coisas, né? E a toma de assalto, os temas, né, é inevitável. A Priyanka, ela adora esse tema, né? E já a segunda KubeCon que ela faz uma live demo. Dessa vez ela digitou mais, né? E deu certo o kind dela. Na última deu pau. Cara, foi muito engraçado. Que não baixava a imagem bem na hora, né? E todo mundo tentando postar no Instagram. Igual eu. Bom, mas eu fiz um tweet agora. Foi engraçado porque ela falou assim: ah, a gente vai mudar pra IA, ML, DevSecOps. Aí, tipo, beleza, é uma discussão, mas será que vai ser nessa ordem de prioridades, né? Então a gente vai continuar lá embaixo, empurrando o hack. Pensa nisso, beleza? Vamos lá.
Meu nome é Breno Oliveira, não sou muito ativo em redes sociais, mas vocês podem me achar no LinkedIn, acho que é a única rede social que tenho. E hoje, eu trabalho na Delivery Hero, também de Berlim, um bonde de Berlim aqui, e hoje eu fiquei mais na trilha de segurança. Eu assisti palestra dos mantenedores do Falco, aí vi as novidades, também o SIG Security, que estão precisando de contribuição, o que eles estão precisando de ajuda, estou interessado nessa área. E a área de segurança que eu mais vi, que acho que é um tópico quente no momento, que é Supply Chain Security. Like, assinar os artefatos no OCI, publicar de maneira segura. Uhum. Foi basicamente isso que eu vi hoje. Esse é o meu destaque.
Da hora. Essa que você assistiu de Supply Chain, era dos caras do Notary ou não?
Eu assisti do Notary e também do time do Yahoo que fez mostrou a experiência deles com o Six Store.
Da hora. Então, mais uma notícia lá do Press Release, que o Notary tá aceitando, né, graduando, mas aceitando agora os S-Booms. Então ele vai colocar a assinatura, vai colocar o comentário lá, tudo lá dentro, né, OCI Pattern, sei lá, jeito OCI, Standard. Então, bem da hora, assim, o Notary continua. E a gente tá dando uma olhada a isso, né, que até outro dia, sei lá, era meio, só... Não, tá na imagem, né? Ninguém. Em teoria.
Próximo, a Jeremias Roma, caravana de. O único caravana de Sydney na Austrália. A caravana mais longa e de uma pessoa só, talvez.
Mas eu conheci um cara, eu falei de você pra um cara hoje e ele falou que ele veio de. Como chama? Pertinho da ilha de vocês lá?
New Zealand.
Ele gastou 35 horas.
Guerreiro.
Toma
Guerreiro.
Suas 24.
Mano, mas deu uma volta no globo pra chegar.
Eu não sei por quê.
Ele voltou 2 dias no tempo.
Exatamente.
Ele voltou 2.
Diz aí.
Bom, redes sociais eu também não sou muito ativo, mas podem me achar no Twitter e no LinkedIn também. Cara, alguns pontos positivos que eu vi hoje, AI dominou a conferência, né? A gente sabe que vai ser uma trend aí pros próximos anos. E a gente tava tendo uma conversa até depois do keynote com o Jefferson, com a galera, que é como que a gente aprende no mesmo nível que um AI tá aprendendo, saca? Então, todas as paradas que a gente tá vendo hoje, que tá surgindo, LLM, GenAI e tudo mais, como que a gente, a galera de infra, mantém a par com isso, nessa mesma velocidade que as coisas estão indo, né?
Uhum.
Então, é uma área que a galera de data vai dominar mais, mas a gente tem que dar o suporte na área de infra pra isso também.
Uhum.
Então, na área de AI Ops também, a gente tem que manter o nosso foco naquilo
uhum.
e manter, sei lá, um pace pra aprender aquilo ali também.
Uhum. Da hora. Eu tenho uma pergunta pra vocês pensarem e você pensar também. IA surge, né? Eu sei que já existia, mas tipo, ela surge ou ganha um mainstream agora que o Kubernetes é grande o suficiente pra dar conta disso, né? E ter a infraestrutura suficiente para ela existir, ou o contrário, né? A demanda, e aí, tipo, a gente precisa evoluir essa parada para poder dar conta. Então, é a dúvida da Tostines. Pensem aí, beleza?
Vou deixar pra galera pensar isso daí. Mas eu acho que o Kubernetes é só um meio, né?
Sim,
total. A gente ainda depende muito de hardware para qualquer coisa. Quando a gente fala de AI, a gente depende muito de hardware. É ponto. Pra qualquer coisa, na real, né?
Sim, sim.
Mas quando eu digo hardware, GPU. A gente tem escassez de GPU, tem outras discussões sobre isso, né? Então, tem muita coisa pra ser considerada aí.
Show. Total. Vamos lá.
Vamos lá de novo. Eu vim da caravana de São Paulo. De São Paulo nada. Eu vim de Floripa, que é a minha empresa de São Paulo, tá? Mas enfim. Eu sou o Dalsasso, ninguém me chama de Henrique. Um beijo pro João que tá aqui, que eu tenho que falar. Ninguém deu beijinho pro João hoje. Tu vai dar beijinho pro João depois, boa, né? Tá? Por favor. Pode me achar no Twitter, hdalsasso, é o que eu mais uso. Meu blog tá completamente parado. Já deve estar eu deve ter vencido o domínio. É assim que funciona.
É novo domínio.
Porra. Enfim.
Alô, GoDaddy, vamos patrocinar aqui, ó, por favor.
Mínimo. Vou botar... Não, no mínimo não, porque no mínimo a maior parte das coisas tem que pagar. Vou botar no DevTool lá e já era. Cara, o segundo dia hoje foi um pouco mais complicado pra eu entrar em algumas palestras, assim. Cara, eu não sei se vocês, mas eu peguei fila a rodo.
Uh-huh.
Teve palestras que eu não consegui ver.
Uh-huh.
Aí então eu tirei o dia mais de manhã pra ver os booths, pra conversar com uma galera, troquei ideia com uma galera da hora pra caramba. Real, como o Juraci falou... Dá pra ver que o foco, até dos buffs, até das empresas, assim, é bastante observabilidade. E como isso tá sendo da hora, porque, tipo, até pouco tempo atrás a gente não falava nada. A gente tinha que brigar pelas empresas pra dizer assim, mano, a gente precisa rodar pelo menos um Prometheus aqui que tem que ter alguns alertas. Hoje não, hoje é tipo, não, tem que ter trace, tem que ter log, não sei o quê. E a galera tá mais preparada pra isso, eu acho isso massa. Bem da hora. Eu participei de uma talk do... Captain, né? Aquele Captain de observabilidade de deploy e tal, aqui no N4.
Ah, tá. Uhum.
Mano, que coisa incrível. Eu tô louco pra botar a mão naquele treco pra ver se funciona real mesmo, que o cara fizeram, porque, pô, é da hora. Ele consegue fazer trace do tempo de deploy de uma aplicação e pegar health check dela pra realmente dizer se ela tá batendo SLO ou SLO daquele negócio. Mano, isso é da hora demais. Então, assim,
top.
Já, bizarro de incrível. Fora todos os brindes que eu ganhei. Eu acho que o ponto assim, como um bom hoarder, como um bom cara que adora cacareco, eu ganhei coisa pra caramba, então tô bem feliz.
Melhor swag.
O melhor swag, os meus dados. Eu ganhei dado de D&D, mano, da Dev Flag. Não, da Dev Cycle. Dev Cycle. Desculpa, Dev Cycle, foi mal. Dev Cycle, tu não tá entendendo o que eu tô falando, porque né, são empresa gringa. Mas Dev Cycle, vocês são da hora. Tirei até fotinho com os caras, ganhei um set de dados de D&D. Que eu quase chorei. Eu quase chorei na frente dos caras, velho. Pô, tá doido. Maior fã de D&D que tem, eu ganhei set de dados dos caras. Então, sim, tô feliz pra caramba. Mas eu acho que observabilidade e o keynote de AI eu já imaginava como ia ser. Uhum. Todo mundo acho que já imaginava como ia ser.
Sim.
Mas foi legal, tá dando pra ver que tipo, até a CNCF tá dizendo, opa, uhum, temos que andar junto com essa coisa, porque senão o negócio vai dar ruim.
Uhum.
Então, tá sendo divertido.
Da hora. Eu tropecei num buff lá embaixo, e do site 24x7, falecido, não sei se vocês lembram dele, ele tá aí. Observabilidade. Cara, rebranding, né? É só de 24x7, tá aí. Ainda existe, tá aqui.
Não, tem que procurar.
E eu vou te falar, antes de entrar na Red Hat, na empresa que eu trabalhava aqui, eu usava ele.
Cara, ainda existe,
caraca,
tá aí.
Caraca, mano, agora eu me. Nossa! E vai renascer.
É, isso aí.
Não, vai renascer, já falaram.
24x7.
Aê, valeu, Yuri. Agora o Cli, ó. Pula ele.
Ele não vai falar mais. Puta que pariu. Eu vou até embora.
Desculpa, galera. Ai, Deus. Bom, meu nome é Yuri. Moro aqui em Düsseldorf, na Alemanha. Apesar de ser fortalezense lá do Brasil, eu trabalho na Red Hat, no time de Operator Enablement. Basicamente, a gente lidar com operators aí no dia a dia. E assim, dos highlights de hoje, observabilidade, eu sou bem focado em observabilidade, mas continuando ontem, para quem assistiu o episódio de ontem do KubeCast, o Juraci falou do Tail Sampling. Acabei de assistir uma palestra do eBay, que eles tinham assim, uma gama de dados, até acho que se eu não me engano 15 petabytes a day. Por conta de como eles estavam fazendo a amostragem dos traces dele, e aí eles tiveram que usar uma estratégia de tail sampling para reduzir isso e reduzir tudo, né? Reduzir a conta no final do mês. E em relação aos buffs, eu, assim, por ser um Red Hatter, eu vi no buff da Replicated que eles estão fazendo um teste ali magnífico, que eles conseguem subir uma instância de OpenShift dentro de uma CI/CD rapidinha. Você faz os testes, porque o OpenShift tem suas particularidades, e depois você
mata. É difícil?
Não é difícil.
É difícil pra subir.
Não é difícil. É, ao contrário. E aí, dali, você cria rapidinho. É isso aí. Você cria e já testa ali tua aplicação, dropa, faz o teu end-to-end teste ali na tua CI/CD e manda bala. Outra coisa que eu gostei também, eu sei que muita gente que já deve conhecer o Kiverno, mas dentro do projeto Kiverno tem o Chainsaw, que ele faz os unit tests. E o OpenTelemetry Operator tá usando esse Chainsaw e, cara, eles estão lançando aí versão a versão, é uma comunidade muito ativa. Então, para quem quiser fazer um unit test nas suas aplicações Go especificamente, recomendo esse. Então, são os meus highlights de hoje. E um beijo pro João.
Obrigado.
Um beijo pro KubeCast e pra toda a comunidade brasileira.
Boa. Próximo, vamos lá.
Olá, já vou falando um beijo pro João pra não esquecer.
Obrigado.
Só pra deixar registrado. Eu acho que é a primeira vez que eu tô dando uma entrevista.
Que bom.
Primeira vez minha na KubeCon, primeira vez dando entrevista, olha só.
Pá, estourou.
Já começar falando inglês, já ia fazer o xixi. Prazer, meu nome é Hugo. Também não tenho muitas redes sociais, mas se quiser me achar é Hugo Fonseca no LinkedIn, acho que é a mais ativa que eu tenho. Eu trabalho com Observability na Microsoft em Dublin. E aí também foi minha primeira KubeCon, primeira vez que eu decidi vir, que eu comecei a trabalhar com plataforma na época da pandemia. E aí era tudo remoto, as questões dos eventos e tudo mais. Então foi a primeira vez hoje. O primeiro destaque que eu tenho técnico, não vai ser de hoje, vai ser de ontem, que é uma palestra que o pessoal do Google Cloud fez sobre como ter monitoramento de serverless usando o Open Collector. Uhum. Eu achei bem interessante porque para quem é de observabilidade sabe o quão difícil é fazer essa observabilidade de serverless e porque não é sempre também que você vai estar com ele 24/7 e tudo mais, tem sempre umas pegadinhas aí. Eu achei interessante a estratégia deles e eu falei a de ontem porque a de hoje, infelizmente, o destaque não vai ser técnico porque foi minha primeira vez que eu entrei assim num salão e vi 12 mil pessoas. Falando sobre tecnologia, eu me senti identificado, assim, sabe? Uh-huh. Então não tinha como não deixar de falar que o destaque de hoje foi essa questão, por ser minha primeira Cubicon, que eu entrei do nada, eu não tava esperando por isso. Eu vim sozinho e aí, assim, eu ainda tava meio dormindo e tal, do nada eu abro a porta, eu vejo 12 mil pessoas, assim, aquele telão azul gigante. Falei, gente, eu não estou sozinho. Então, assim, esse destaque não é tão técnico, mas foi uma coisa, assim, que me impactou bastante, eu acho que é o que eu vou lembrar, assim, por muito tempo.
Cara, que da hora.
E um destaque também que eu vi de um stand lá embaixo, que é da Honeycomb, porque muita solução de observabilidade é bem parecida, assim, você implementa um banco de dados de objetos, ou até time series, bota lá, faz as a service, gerencia aquilo e vende como solução. E o da Honeycomb, eles fazem um pouco diferente, a forma que eles guardam essas informações não é como time series. E é bem interessante na hora que você vai debugar a aplicação, porque... quando você não sabe o que você está perguntando, é muito difícil você fazer pre-ags dessas coisas. Uhum. E a Honeycomb, realmente, eles não fazem um pre-ag. O pre-ag é na hora que você está perguntando. E aí tem uma estratégia, uma forma diferente deles guardarem essa informação que eu acho muito legal a forma que eles fazem essa dinâmica para poder debugar a aplicação. Então, acho que fica essa coisa aí, se vocês quiserem perguntar depois, se vocês quiserem pesquisar e tudo mais.
Uhum. Massa, massa. Que da hora. Vamos continuar.
Arthur Oliveira, sou também trabalho na Red Hat, caravana do Porto, Vila Nova de Gaia, Portugal. Também minha primeira KubeCon, primeiro evento em 20 anos de carreira, também. Tive essa mesma impressão que tu aí, velho. Sou gerente de contas técnico para parceiros na Red Hat, trabalhando com OpenShift, RHEL, Device Edge. E, bom, AI is the world, right? Só se fala nessa porra. 10 anos de Kubernetes também, né? Uh-huh. Agora a gente pode dizer que tem 10 anos de experiência com Kubernetes, da hora também.
Sim, sim.
Né? Essa aí, pô, foi da hora. Bom, eu tô bastante focado em implementação de OpenShift e computação em Edge, né? Então, computação em borda, quanto mais longe possível. Então, eu vi algumas palestras focadas, claro, em IA, né? Mas mais especificamente ali, uma palestra de uma colega que mostrou como rodar, então, os modelos na borda, né? Uhum. Com recursos limitados e tudo mais, né? Então, é um pouco desse foco que eu tenho, então um pouco disso que eu acabei focando hoje, né? Não. Claro, também todos os buffs que vocês comentaram aí, uh-huh. Pô, foi muito bacana ver toda aquela galera, né? E tanto projeto, tanta iniciativa que tem aí na conferência, né? E aí só um comentário, né? Ontem eu acabei não atendendo essas outras que vocês comentaram, né? Eu tava trabalhando no da firma.
Tá bom.
Que é o OpenShift Commons, tá. Né? Então tava mais focado nesse delivery. Uh-huh. É isso.
Massa, que da hora, que da hora.
Se calhar passa pro meu colega aqui que vai falar espanhol. Não?
Espanhol sim, português não.
It's okay.
Espanhol.
Espanhol.
Spanish or German, as you prefer, but not portugués.
Español. Español.
Pues bueno, no he entendido todo, solo algunas cosas, pero a lo mejor repito algo de lo que ha dicho Arthur, pero bueno, trabajamos para partners en OpenShift, Technical Account Managers, yo estoy en España, en Portugal, como que no sé si lo has comentado. En mi caso trabajo para OpenShift, trabajo para dos productos, OpenShift y un producto nuevo que Red Hat va a lanzar, pero que todavía queda tiempo, que es Rivals, Red Hat In-Vehicle Operating System, que es un sistema operativo para coches. Sería una adaptación de RHEL, de Red Hat Enterprise Linux, para automóviles, y que, bueno, pues todavía está en desarrollo y estoy participando un poco en la creación del producto, lo cual personalmente me hace bastante ilusión, porque es la primera vez que participo en la creación de un producto desde mi modesto posición, pero bueno, es interesante. ¿Se me entiende todo? ¿Sí?
Sí.
Ah, vale.
Sí.
Me alegro. Y a la vez también trabajo en OpenShift, que llevo ya 5 años en Red Hat trabajando con OpenShift, o sea, es un poco mi especialidad hasta ahora. Y nada, pues es un poco lo que estoy haciendo. Nuestro trabajo en Red Hat como TAM es mixto, estamos customer care, que se dice, pero a la vez también somos bastante técnicos, lo cual a mí me gusta bastante porque estoy en medio de los dos mundos y, bueno, me resulta bastante versátil. No hago siempre lo mismo. y bueno, es un trabajo que me gusta bastante y en Red Hat estoy feliz, así que... Y muy feliz también de tener a Arthur de compañero, que es magnífico, así que...
Nice, obrigado. Gracias. Gracias, obrigado. E eu escolhi o dia certo para fazer a piadinha de que OpenShift é... Tá bom, beleza. Não, top. OpenShift é top, pô. OpenShift é top. Matheus.
Meu nome é Matheus.
Não, não. Off the records.
Meu nome é Matheus, eu sou do Sicred. Vim lá de Porto Alegre. O meu primeiro impacto aqui foi justamente o que vocês falaram aí com relação à questão do volume de pessoas, né? Absurdo, 12 mil pessoas. Então, pra mim, isso é eu não sabia que ia ser desse tamanho.
Uh-huh.
Me falaram que a do ano passado foi 10 mil.
Sim.
E essa é até agora é a maior, né?
Uh-huh.
Os meus destaques principais são... Eu vi várias palestras interessantes sobre a BPF, mais especificamente sobre o Cilium. Tem funcionalidades novas aí, produtos novos, como o Tetragram, para a parte de segurança. Achei demais, assim, a organização.
Uhum.
Realmente, como o colega falou, estava cheio algumas palestras, não conseguia assistir, porque
Sim.
tinha uma fila muito absurda.
Uhum.
Mas as outras que eu, quando eu não dava uma, eu ia em outra e funcionava. E todas uhum. as palestras que eu fui foram bem interessantes.
Mas...
O que eu destaco da parte de IA é a apresentação sobre a NVIDIA que fizeram, né? É bem interessante ali como você faz o controle de recursos de GPU de placa de vídeo
uhum.
usando da NVIDIA, né? E é isso.
Massa, que da hora. Ó, peraí, vou chamar aqui, ó, quem não tá na câmera. Ô, Poseidon, ô, Jefferson, cola aqui rapidão.
Tá atrapalhando?
Não, tá atrapalhando. Do lado de fora, né? Então os caras... Não, aqui, ó, aqui já entrou, aqui já tá live.
E aí, gente, sou o João Freire, Poseidon. Caravana de interior de São Paulo. Tá roupa Poseidon em qualquer lugar. Ah, o meu destaque hoje foi para uma talk de exploração sobre segurança e como explorar Kubernetes. Achei que foi uma forma da hora, tem uma abordagem nova de pós-exploração. Eu achei que foi uma bem da hora, bem de uma parte técnica e de uma parte teórica. Eu acho que o meu highlight desse foi esse hoje. E é isso.
Massa, da hora. Agora o nosso menos conhecido aqui.
Oi. Meu nome é Jefferson, sou da caravana de Amsterdã, do lugar das ervas boas.
Árvores.
Árvores boas. Ah, sim, árvores sim. boas. E o meu destaque para hoje, eu acho que foi... eu vi uma talk do pessoal da Red Hat falando sobre como construir o seu LLM dentro do seu Kubernetes na prática, tá ligado? Achei bem legal porque é um negócio totalmente longe da minha ideia. Ó, da Red Hat. Muito louco. longe assim da minha cabeça, assim, de como que isso funcionava e como ficar mais real pra gente, tá ligado? Porque sempre, o que que é LLM? Pô, ChatGPT, Gemini, pô, eu quero entender como que a gente coloca isso dentro do cluster, como que a gente consegue utilizar, construir isso aí pra gente chamar de nosso.
Uhum.
Então achei bem legal, foi prático, foi duas minas, mano, as minas mandaram bem pra caramba.
Construíram, da hora.
Mandaram bem pra caramba. Ah, é colombiana? Pode crer.
Que da hora, foda. Que da hora.
Foi da hora.
Que massa. Ó, sobre LLM, então, eu acho que eu vou conseguir pôr o link de um QR Code do cara da LL Llama, eles estão tentando uma Llama assim, né? Que é tipo open source pra você testar...
Da Meta, né?
Pra você testar LLM no Kubernetes, tá? Então, é open source, então... Beleza, é pra ficar fácil assim, pra gente começar a testar essa varada. A gente tava falando isso antes.
Hugging Face, eu acho que é o nome. Huggingface.co, tá ligado? Animal, tá ligado? É um negócio tipo assim, é quase uma apt-get install pra ter LLM dentro do seu cluster, tá ligado? Muito louco.
Massa.
E dá uma olhada também nos ponto .bin lá da vida dos modelos. Tem uma pá de modelo já aberto da própria OpenAI também. Você consegue fazer muita coisa. E nessa talk, depois veja no YouTube, a mina mostra como criar o seu ChatGPT pra pegar, você fala alguma coisa em algum idioma e ele converte em texto pra inglês, assim. Muito louco, achei bem legal.
Ah, que da hora. Aí, ó, as entrevistas em inglês, ninguém mais vai barrar agora.
Não vai.
Já era. RH, acabou.
E eu vou fazer os textos em inglês agora, porque alguém converte pra mim.
Pá, ótimo, maravilha. Olha, pessoal, vamos terminar por aqui. Bom, o destaque de todo mundo aqui, tem muita gente, tem muita fila. CNCF, esse lugar é infinito e não cabe todo mundo.
Ô, na moral, vegan e vegetariano também são gente. Na moral.
Cara, ó, as salas não foram suficientes, as festas ninguém entra... só os VIP, um abraço pros VIP, tá bom? Então, organização que tá assistindo o Cubicast.
Priyanka, eu sei que a Priyanka assiste.
Priyanka, a gente já falou de você. A IML DevSecOps, a gente tá ligado. Tá bom? Um abraço pra vocês, até amanhã, tem mais. Tchau!